Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Setembro de 2025, então. Começou com uma dinâmica bem curiosa, né? Nos mercados financeiros, a gente viu o ouro, assim, disparar e alcançar uma nova máxima histórica, passando aí dos impressionantes 3.600 dólares por onça, e ao mesmo tempo o Bitcoin, que, bom, também vinha de um recorde recente, deu uma esfriada, né? Entrou numa fase de estabilização. Nossa conversa hoje vai se debruçar sobre uma análise detalhada que busca entender justamente esses movimentos. A gente tem informações sobre o que impulsionou o ouro, por que o Bitcoin parece estar em pausa, uma avaliação técnica de ambos e até, olha só, como o metal precioso está se digitalizando. A missão aqui é clara, queremos desvendar as forças por trás desses preços. O que explica essa arrancada tão forte do ouro? Qual é a história por trás dessa consolidação do Bitcoin? Que pistas a análise técnica nos dá sobre os próximos passos? Enfim. Vamos explorar esses dados.
Com certeza. É um cenário muito rico para análise, né? Com o clássico refúgio de valor, o ouro, mostrando uma força assim enorme, enquanto o principal ativo digital, o Bitcoin, parece estar recalibrando suas forças. A análise que a gente tem em mãos combina fatores macroeconômicos e técnicos para pintar um quadro bem completo do momento, sabe?
Ótimo. Vamos começar então pelo astro da vez, o ouro. Romper 3.600 dólares a onça não é pouca coisa, né? É um território novo. A análise que temos aponta quais fatores como os grandes motores dessa alta tão expressiva. Porque aqui o cenário parece bem multifacetado.
Exato, não é um fator isolado, não. A análise aponta tipo uma tempestade perfeita para o ouro. Primeiro, o cenário macro, né? A gente tem um dólar americano perdendo força globalmente e uma expectativa muito forte no mercado de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, está prestes a cortar as taxas de juros. Taxas mais baixas diminuem o custo de oportunidade de manter ouro que não paga rendimentos, né? Aí tem também um componente de incerteza, que sempre favorece o ouro. A fonte menciona as pressões políticas sobre o Fed, com críticas diretas à sua liderança. Isso gera uma percepção de risco, sabe? Uma dúvida sobre a independência da política monetária. E que se soma às incertezas fiscais e geopolíticas globais. Em tempos assim, o ouro costuma brilhar como porto seguro. E um ponto crucial, destacado na análise, é a ação dos bancos centrais, principalmente de economias emergentes. Países como Índia, China, Turquia, eles vêm comprando ouro de forma bem consistente, aumentando o peso do metal em suas reservas internacionais. E aqui vem um dado realmente forte. A análise indica que o ouro ultrapassou o euro como o segundo principal ativo de reserva globalmente, ficando atrás só do dólar.
Espera aí, o ouro ultrapassou o euro nas reservas dos bancos centrais. Isso. Isso é muito mais do que um número, né? Parece um sinal de uma reavaliação estratégica profunda sobre o papel de cada ativo como reserva de valor no longo prazo. Uma mudança silenciosa, mas com potenciais implicações enormes para o sistema financeiro internacional.
Precisamente. Não é só o investidor individual buscando segurança. São os próprios países diversificando e reforçando suas posições em ouro físico. Isso consolida a narrativa clássica do metal como proteção contra a desvalorização de moedas, contra instabilidade, especialmente no momento de dúvidas sobre a dívida de governos e a própria trajetória do dólar, né?
Faz todo sentido. Agora, vamos dar uma olhada para o outro lado dessa moeda, o Bitcoin. Enquanto o ouro festejava recordes, o BTC deu uma recuada daquele pico de 124 mil dólares em agosto, né? E se acomodou ali na faixa dos 110 a 112 mil dólares. Isso representa uma perda de quase 18% em relação ao ouro nesse curto período, o que, claro, anima os críticos. Como a análise explica essa performance tão contrastante?
O contraste é claro, sim, e a análise levanta algumas hipóteses. Uma delas é puramente técnica, sabe? Depois de uma subida muito forte e rápida até os 124 mil, é natural que o Bitcoin passe por um período de consolidação. O preço anda de lado, enquanto o mercado absorve os ganhos, define o próximo movimento. É tipo uma pausa para respirar, digamos.
Uhum.
Outra possibilidade mencionada é um desvio temporário de fluxo de capital. Quer dizer, com o ouro roubando os holofotes com essa performance espetacular, é possível que parte do dinheiro que normalmente iria para ativos de risco, incluindo criptomoedas, tenha sido direcionado para o metal físico no curto prazo. Faz sentido, né?
Sim, uma busca por segurança mais imediata.
Exato. E a fonte também cita rapidamente o Ethereum, a segunda maior cripto, que acompanhou o Bitcoin nessa leve correção. Teve uma queda semanal ali na casa dos 4%. Isso foi ligado a algumas saídas nos ETFs de Bitcoin e também a um fator sazonal. Setembro costuma ser um mês historicamente mais fraco para ativos de risco em geral.
Entendi. Mas mesmo com essa pausa no preço, a análise traz um dado sobre os ETFs de Bitcoin que me parece muito significativo, não é? Algo sobre o volume total investido neles.
Sim, sim. E esse é um ponto que contrasta com a fraqueza momentânea do preço. A análise ressalta o crescimento contínuo dos ETFs de Bitcoin Spot, aqueles que compram e guardam o Bitcoin físico mesmo. O total de ativos sob gestão nesses ETFs já alcançou cerca de 160 bilhões de dólares.
Uau, 160 bilhões! E a análise compara isso com os ETFs de ouro, certo? Como é que está essa comparação?
Exatamente. Os ETFs lastreados em ouro, que existem há muito mais tempo, né? Eles detêm cerca de 180 bilhões de dólares. Ou seja, os ETFs de Bitcoin, em pouquíssimos anos de existência, já acumulam um volume que se aproxima muito do volume dos ETFs de ouro. O que é fascinante aqui é como isso demonstra a velocidade da adoção institucional do Bitcoin. Mesmo em semanas de preço lateral ou em queda, o fluxo para esses veículos de investimento regulados continua robusto, mostrando um interesse estrutural crescente.
Nossa, essa aproximação é realmente um marco. Sinaliza que, para uma parte significativa do mercado institucional, o Bitcoin já não é só um ativo especulativo, né? Mas sim uma peça que está sendo incorporada aos portfólios de forma mais perene, mais lado a lado com ativos tradicionais como o ouro.
Sem dúvida. A narrativa de curto prazo pode ser dominada pela busca por segurança no ouro tradicional, mas a trajetória de longo prazo do Bitcoin, como um ativo digital relevante, parece seguir firme. E é impulsionada justamente por essa aceitação institucional via ETFs.
Bom, voltando ao ouro, vamos mergulhar um pouco na análise técnica que a fonte traz. Além dos fatores macro, o que os gráficos dizem sobre a saúde dessa alta do metal?
Então, a análise técnica do ouro apresentada é bastante positiva. Um gráfico interessante que foi comparado é o do ouro contra o próprio Bitcoin, o par XAU-BTC. Por muito tempo, o ouro vinha perdendo valor em relação ao Bitcoin. Mas, segundo a análise, esse gráfico agora mostra o ouro tentando romper uma zona de resistência importante. É depois de um longo período de estabilização. Se conseguir romper, pode indicar uma reversão dessa tendência de longo prazo, sabe? Sugerindo que o ouro pode ganhar força relativa contra o Bitcoin daqui para frente. É um sinal de que a força compradora no ouro está aumentando também nesse comparativo direto.
Interessante essa dinâmica entre os dois. E olhando o ouro isoladamente, em dólares, o XAUSD, o que a análise técnica mostra ali?
Aí a confirmação da força é ainda mais clara. O gráfico semanal mostra o preço na máxima histórica, como a gente falou, e os indicadores técnicos, de forma geral, apoiam a continuidade do movimento. A análise destaca que a tendência de alta está bem estabelecida, não é um movimento errático, sabe? E o ímpeto, a velocidade da subida, continua forte. Mesmo alguns indicadores que poderiam sugerir um excesso de compra a curto prazo, eles estão, neste contexto de rompimento histórico, mais confirmando a força do movimento do que sinalizando uma reversão iminente. O quadro técnico geral, segundo a fonte, é robusto e aponta para a possibilidade de mais altas.
Uma demonstração de força técnica que complementa bem os fundamentos macro que você mencionou. Puxa, e para quem se interessa por ouro, mas talvez prefira operar no ambiente digital das criptomoedas, a análise menciona uma alternativa interessante, né? O tal do Tether Gold, o XAUT.
Sim, o XAUT é apresentado como uma ponte entre esses dois mundos. Basicamente, é um token digital que opera em blockchains como o Ethereum e Tron. Cada token XAUT é lastreado por uma onça Troy de ouro físico, real, guardado em cofres seguros na Suíça. A fonte informa que em meados de 2025 já existiam cerca de 246.500 tokens em circulação, o que representa aproximadamente 7,7 toneladas de ouro guardadas. Bastante coisa.
Sei. Então é uma forma de ter exposição ao preço do ouro, mas com a agilidade e acessibilidade do mundo cripto. Tipo isso?
Exatamente. Ele se encaixa na categoria de RWA, Real World Asset, ou ativo do mundo real representado digitalmente. É um conceito que tem ganhado muita força ultimamente. O XAUT já tem um valor de mercado superior a 1,3 bilhão de dólares, figurando entre os 100 maiores criptoativos. Isso mostra a demanda por esse tipo de produto. A liquidez também parece boa, com negociações diárias na casa das dezenas de milhões de dólares, e está se expandindo. A fonte cita exemplos como a corretora Bybit já oferecendo derivativos de XAUT com alavancagem de até 50x.
Interessante ver essa convergência, né? O ativo físico mais antigo do mundo ganhando uma representação digital eficiente. Agora vamos virar a chave de novo e focar na análise técnica do Bitcoin. Ok, o preço está pressionado, testando um suporte importante. Como os gráficos detalham essa situação?
Certo. A análise técnica do Bitcoin, focada no gráfico semanal, é mais complexa no momento. O ponto central é que o preço fechou a semana muito próximo de um suporte crucial. A análise identifica esse suporte na região dos 109 mil dólares. Esse nível é importante por algumas razões.
E quais seriam essas razões? Por que 109 mil é tão chave assim?
Bom, primeiro, ele coincide com uma linha de tendência de alta. Uma LTA pensa numa linha diagonal que conecta os fundos ascendentes do Bitcoin desde o início do ano. Perder essa linha seria um sinal negativo para a tendência de alta de médio prazo. Poderia indicar mais quedas. Segundo, essa região dos 109 mil também corresponde a uma projeção importante de Fibonacci. É um método usado para identificar potenciais níveis de suporte e resistência, derivado do ciclo anterior. E, historicamente, essa faixa de preço já foi uma resistência difícil de superar no passado. Agora, ela deveria, em teoria, atuar como suporte.
Entendi. Então, 109 mil dólares é a linha de defesa principal no momento, a trincheira, digamos assim. Mas a análise também aponta sinais de fraqueza, certo? Você mencionou algo sobre um padrão perto do topo recente.
Sim, tem sinais de alerta para o curto prazo. Perto do recorde de 124 mil, mais especificamente ali na região dos 119 mil dólares, o gráfico deixou um padrão de candle conhecido como estrela cadente, ou shooting star. Visualmente, é um candle com corpo pequeno e uma longa sombra superior. Simplificando, isso significa que durante aquele período, os compradores tentaram empurrar o preço para cima, mas os vendedores entraram com força e fizeram o preço fechar perto de onde abriu. É um sinal clássico de exaustão compradora, sabe? Que muitas vezes antecede correções, como a que a gente está vendo agora.
Ali no topo. E além desse padrão, outros indicadores confirmam essa fraqueza de momento. As médias móveis, por exemplo?
Confirmam sim. A análise menciona as médias móveis, que são indicadores de tendência bem usados. A média móvel mais curta, a EMA de 8 períodos, ela cruzou para baixo da média mais longa, a SMA de 21 períodos. Esse tipo de cruzamento geralmente indica perda de força no curto prazo e sugere que o mercado pode precisar de mais tempo para consolidar, quer dizer, andar de lado. Possivelmente durante setembro, antes de tentar uma nova alta. E tem um detalhe técnico bem interessante destacado, a volatilidade. Ela está extremamente baixa. Um indicador chamado BBWP, que mede justamente isso, está em cerca de 7,3%, um nível historicamente baixo. A análise usa uma ótima analogia. Isso costuma funcionar como uma mola.
Uma mola comprimida. O que isso significa na prática para o preço?
Exato. Significa que, após um período de calmaria e baixa volatilidade como este, o mercado tende a explodir, com um movimento de preço mais forte e rápido. O problema é que o indicador não diz para qual lado será essa explosão, se para cima ou para baixo. Apenas sinaliza que um movimento significativo está se formando, está se cozinhando ali.
Ok, então temos o Bitcoin segurando um suporte vital em 109 mil. Mas com sinais de fraqueza de curto prazo, como a estrela cadente e o cruzamento das médias. E essa volatilidade baixíssima sugerindo que algo maior está por vir. E os outros indicadores técnicos que a fonte menciona, tipo KDJ, MACD, eles reforçam essa visão? O que eles dizem?
De forma geral, sim. Sem entrar em detalhes excessivos de cada um, sabe? A análise indica que esses outros indicadores confirmam a perda de força compradora no curto prazo. Mostra uma pressão vendedora momentânea. No entanto, é importante dizer, eles não indicam pânico ou uma reversão de tendência agressiva. O cenário que eles pintam é mais de correção e acumulação. Um ponto interessante é que alguns desses indicadores de momentum, como o KDJ, estão se aproximando de níveis de sobrevenda.
Sobrevenda? Isso significa que o preço caiu demais muito rápido, é isso? E o que pode acontecer?
Exato, essa é a ideia. Quando esses indicadores chegam a níveis muito baixos, historicamente, aumentam as chances de uma reação compradora, de um repique no preço. Mas a análise adverte, né? Isso pode levar tempo para se concretizar e não é uma garantia. É algo para ficar de olho nas próximas semanas, especialmente se o suporte de 109 mil continuar resistindo.
Entendido. Então, o resumo técnico para o Bitcoin, baseado nesta análise, é atenção total aos 109 mil dólares. Se segurar, o cenário de médio prazo ainda é positivo, apesar da fraqueza atual. Se perder, a situação complica um pouco mais.
Exatamente. A conclusão da fonte é essa. 109 é o divisor de águas no médio prazo. A pressão de curto prazo, sinalizada pela estrela cadente e pelas médias, sugere que setembro pode ser um mês de teste dessa região. Se ela ceder, a análise aponta os próximos suportes relevantes em 105 mil dólares, que é um nível com um histórico de muita negociação, e depois lá em 96,7 mil. Manter-se acima de 109 mil é crucial para a perspectiva otimista continuar válida no curto e médio prazo.
Perfeito. Ficou muito claro o cenário técnico para ambos os ativos. Recapitulando então, para quem nos ouve, tivemos o ouro atingindo novas máximas, impulsionado por uma combinação forte de fatores macroeconômicos e técnicos, incluindo essa surpreendente ultrapassagem do ouro nas reservas globais. Incrível isso. O Bitcoin, em contrapartida, testa um suporte fundamental em 109 mil dólares, mostrando resiliência de médio prazo, mas com sinais claros de fraqueza no curto prazo, e uma volatilidade comprimida que antecipa um movimento maior, para algum lado. Vimos também a importância crescente dos ETFs para a adoção institucional do Bitcoin, quase alcançando os volumes do ouro, né? E a existência de pontes como o Tether Gold, o XAUD, conectando o ouro físico ao ecossistema digital.
Exato. E compreender essa dinâmica contrastante é valioso, ajuda a filtrar o ruído do dia a dia e a entender as narrativas maiores em jogo. Seja um interesse focado no refúgio tradicional do ouro, seja no potencial disruptivo do Bitcoin ou na interação cada vez maior entre esses mundos. A análise que a gente explorou hoje forneceu tanto os níveis técnicos-chave para monitorar quanto o contexto que está moldando esses preços agora.
E analisar esses movimentos paralelos, mas tão distintos, naturalmente nos leva a refletir sobre o futuro, né? O que vem pela frente.
Sim, a fonte menciona esse debate sobre o embate de longo prazo entre ouro e Bitcoin. E a reflexão que fica é: considerando essa força renovada que o ouro está demonstrando como reserva de valor tradicional, e ao mesmo tempo a consolidação do Bitcoin como um ativo digital institucionalmente aceito via ETFs, como será que a relação entre esses dois ativos, tão diferentes em sua natureza, vai evoluir ao longo desta década? É uma pergunta interessante. Será que eles vão apenas coexistir pacificamente, cada um servindo a um propósito ou perfil de investidor diferente? Ou a gente vai ver uma competição mais acirrada por espaço nas carteiras globais? Talvez um canibalizando o outro em certas funções? E qual será o papel de inovações como o próprio XAUT, que digitaliza ativos tradicionais, nessa dinâmica toda? São perguntas em aberto, né? Cujas respostas o próprio mercado vai nos dar nos próximos anos. Fica a reflexão.
Um excelente ponto para mantermos no radar, com certeza. E, como sempre, pessoal, precisamos reforçar o aviso contido na fonte original. Nossa conversa foi uma exploração dessa análise específica, com foco em dados e contexto. Isso não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda, tá? O mercado de criptoativos, em particular, é volátil e apresenta riscos consideráveis. É fundamental que cada um faça sua própria pesquisa, o famoso do your own research, e tome decisões de investimento alinhadas ao seu perfil de risco e objetivos. Invista com consciência e responsabilidade.